Processo. RSP 2.043.826-SC, réu, ministro Mauro Kemble Marques, corte especial, por unanimidade, julgado em 6 de agosto de 2025, tema 1201. RSP 2.043.887-SC, réu, ministro Mauro Kemble Marques, corte especial, por unanimidade, julgado em 6 de agosto de 2025, tema 1201. RSP 2.044.143-SC, réu, ministro Mauro Kemble Marques, corte especial, por unanimidade, julgado em 6 de agosto de 2025, tema 1201. RSP 2.006.910-PARÁ, réu, ministro Mauro Kemble Marques, corte especial, por unanimidade, julgado em 6 de agosto de 2025, tema 1201. Ramo do Direito, Direito Processual Civil. Tema. Multa prevista no artigo 1021, 4º, do CPC. Critérios de aplicação. Manifesta improcedência ou inadmissibilidade. Agravo interno. Precedentes qualificados. Demonstração da distinção. Possibilidade. Revisão do tema 434 do STJ. Destaque. 1. O agravo interposto contra a decisão do tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, quando apresentado contra a decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1021, 4º, do CPC, revisão do TR 434 do STJ. 2. A multa prevista no artigo 1021, 4º, CPC, não é cabível quando, e, alegada fundamentadamente a distinção ou a superação do precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF ou, 2. A decisão agravada estiver amparada em julgado de tribunal de segundo grau. 3. Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Informações do inteiro teor. A primeira questão afetada para julgamento tem o seguinte teor: aplicabilidade da multa prevista no 4º do artigo 1021 do CPC quando a decisão recorrida se baseia em precedente qualificado, artigo 927, 3ª, do CPC. No regime do CPC 73, o Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que o agravo interposto contra a decisão monocrática do Tribunal de Origem, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, motivo pelo qual inaplicável a multa que era prevista no artigo 557, 2º, do Código Revogado. Essa orientação foi adotada em sede de recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, tema repetitivo 434 do STJ. Ainda que o escopo do agravo interno seja viabilizar a interposição de recurso aos tribunais superiores, exaurimento de instância, não se pode olvidar que os recursos especial ou extraordinário terão seguimento negado quando o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior, proferida em sede de recurso extraordinário ou especial submetido ao regime dos recursos repetitivos. Consequentemente, o simples argumento de que se pretende o exaurimento de instância, por si só, não é suficiente para que seja reconhecida a ilegalidade da multa. Diante desse quadro, revela-se necessária a revisão do tema repetitivo 434 do STJ. Por outro lado, o precedente qualificado autoriza tanto a improcedência liminar do pedido, pelo juízo singular, quanto o julgamento monocrático pelo relator, no âmbito dos tribunais. Admitir-se a interposição de recurso em face de decisão baseada em precedente qualificado, especialmente quando não há nenhuma sinalização de alteração do precedente, implica negar a própria finalidade da sua criação. Assim, o respeito ao precedente qualificado é regra de observância obrigatória. Entretanto, reconhecer que inexiste legalidade ao se declarar manifestamente improcedente agravo interno que impugna decisão baseada em precedente qualificado, para fins de aplicação da multa prevista no 4º do artigo 1021 do CPC, não impõe que o órgão colegiado sempre declare manifestamente improcedente agravo interno interposto contra esse tipo de decisão. Em se tratando de penalidade, a aplicação deve ser proporcional. A título de exemplo, é comum em questões tributárias o questionamento de acórdão proferido sob o regime dos recursos repetitivos, no Superior Tribunal de Justiça, perante o Supremo Tribunal Federal. Trata-se de matéria amplamente regulamentada pela Constituição Federal, admitindo, ao menos em tese, a viabilização do recurso extraordinário. Nesse cenário, reconhecida a existência de repercussão geral, não é recomendável a imposição da penalidade em sede de agravo interno, ainda que a decisão recorrida esteja amparada em acórdão vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Nesse cenário, pode-se afirmar que inexiste legalidade ao se declarar manifestamente improcedente agravo interno que impugna decisão baseada em precedente qualificado, para fins de aplicação da multa prevista no 4º do artigo 1021 do CPC, ressalvados os casos em que a aplicação da multa não é recomendada. Veja acórdão vinculante proferido pelo Tribunal Local e recurso especial repetitivo pendente no STJ, acórdão vinculante proferido pelo STJ e pendência de julgamento de repercussão geral no STF. Por sua vez, a segunda questão afetada para julgamento tem o seguinte teor: possibilidade de se considerar manifestamente inadmissível ou improcedente, ainda que em votação unânime, agravo interno cujas razões apontam a indevida ou incorreta aplicação de tese firmada em sede de precedente qualificado. Como se constata, a questão guarda relação com o Instituto da Distinção, que é tratado especialmente nos artes 489, vi 6ª e 1037, nona 13, do CPC. Segundo a doutrina, o distinguishing expressa a distinção entre os casos para o efeito de se subordinar, ou não, o caso sob julgamento ao precedente, ou seja, o distinguishing revela a demonstração entre as diferenças fáticas entre os casos ou a demonstração de que a reixa ou do precedente não se amolda ao caso sob julgamento, uma vez que os fatos de um e outro são diversos. Acerca do tema, é esclarecedor o enunciado 306 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, FPPC. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa. A segunda turma do STJ, em recente precedente, afirmou que o pedido, ou requerimento, de distinção deve ser apresentado na forma do artigo 1037, 8º e seguintes do CPC. Nesse regime, tal pedido deve ser interposto na primeira oportunidade, após a determinação de sobrestamento, quando este ocorre em tribunal superior, pediste no agente no ZDCL no ARS PN 2.360.573-PE, relator ministro Mauro Kemble Marques, segunda turma, julgado em 14 de maio de 2024, DG de 17 de maio de 2024. Destarte, em se tratando de decisão do relator baseada em precedente qualificado, a alegação de distinção deve ser formulada na primeira oportunidade, assim como ocorre com o pedido de distinção previsto no artigo 1037, 8º e seguintes do CPC. Cabe ressaltar que é ônus da parte demonstrar a existência de distinção, em consonância com o enunciado 9 da ENFON. Essa demonstração deve ocorrer de forma fundamentada, de modo que é descabida a simples alegação de indevida ou incorreta aplicação de tese firmada em sede de precedente qualificado. Assim, o agravo interposto contra a decisão do tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, quando apresentado contra a decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1021, 4º, do CPC, revisão do TR-434 do STJ. Além disso, a multa prevista no artigo 1021, 4 graus, CPC não é cabível quando, e, alegada de forma fundamentada a distinção ou superação do precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF ou, 2, a decisão agravada estiver amparada em julgado de tribunal de segundo grau. Por fim, excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Informações adicionais. Legislação. Código de Processo Civil, CPC, artigo 489, vi 6ª, artigo 1021, 4º, artigo 927, 3ª, artigo 932, 4ª e 1037, 9ª 13. Precedentes qualificados. Tema 434 do STJ.